Vivónia, Vivónia.
A Hora da União, magazine semanal com a atualidade da União Desportiva de Santarém.
Vivónia,
a Hora da União.
Levar bem alto o nome de Santarém.
Saudações unionistas e sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos à emissão número 107 da Hora da União. Como sabem, esta é uma rubrica inteiramente dedicada à União Desportiva de Santarém, que entra em campo aqui na antena da RCA Ribatejo, às quartas-feiras a seguir ao noticiário das 10 da manhã e com retransmissão no mesmo dia, logo após as notícias das 19 horas. E ficará, como é habitual, disponível na plataforma Spotify, sexta-feira, a partir das 18 horas. Antes de passarmos à conversa com o nosso convidado esta semana, vamos dar aqui conta de algumas notas introdutórias. Em primeiro lugar, vamos felicitar o nosso atleta Vasco Manhoso por ter sido novamente convocado para o treino da Seleção Distrital de Futebol Masculino Sub-14, que se realizou na passada segunda-feira, dia 1 de junho, no Parque de Jogos Salva Terrença, em Salvaterra de Marcos. Recordar que será a partir destes treinos que será formada a Seleção Distrital de Futebol Masculino Sub-14, que irá participar no torneio Inter-Associações, mais conhecido por Torneio Lopes da Silva, promovido pela Federação Portuguesa de Futebol e organizado pela Associação de Futebol de Viseu, e que terá lugar entre os dias 21 e 28 de junho deste ano. Recordar também que continuam a decorrer os treinos abertos iniciados juvenis e júniores até final do presente mês de junho. Recordamos que os iniciados treinam às segundas, quartas e sextas às 19h15, enquanto os juvenis e os júniores treinam às terças e quintas às 19h30. Os treinos têm lugar no campo da Ribeira de Santarém e fica aqui, como sempre, o nosso convite para que os atletas compareçam nestes treinos e venham dar o seu contributo ao nosso clube. No passado dia 4 de junho realizou-se a 4ª edição do torneio Júlio Galveias. Foi vencido pelo Alverca e queremos desde já parabenizar a equipa do Alverca pela vitória. As nossas equipas de sub-9, a equipa A ficou em 4º lugar e a equipa B em 5º lugar. E fica aqui principalmente o nosso agradecimento a todos os que ajudaram na realização do torneio, às equipas que participaram, aos pais, aos adeptos presentes, pelo facto de terem proporcionado um dia incrível do futebol de formação aqui na Ribeira de Santarém. Por último, está a decorrer a Feira Nacional da Agricultura, que se realiza até 14 de junho, e a União de Santarém está presente, com uma tasquinha. Temos muitos petiscos e animação preparados para vocês, e fica aqui o nosso convite para que nos venham visitar até ao dia 14 de junho, nossa tasquinha da Feira Nacional da Agricultura. Passando então à conversa com o nosso convidado desta semana, chama-se Gonçalo Nunes Vítor Correia, nascido a 20 de dezembro de 1986 e é massagista da nossa formação, já uns bons aninhos, não é verdade, Gonçalo? Antes de mais, agradecer obviamente o facto de teres aceitado o nosso convite.
Parece
normalmente nos nossos programas nós trazemos cá muitos antigos jogadores ou jogadores que ainda estão no ativo e perguntamos sempre onde é que foram dados os primeiros pontapés na bola. Eu penso que tu nunca jogaste futebol federado.
Não. Então, fiz uns treinos noutros tempos no nosso eterno rival, na Associação Académica de Santarém. Na altura o meu pai era lá dirigente também, tinha vindo depois de ter feito o processo dele na União. E fui lá fazer uns treinos, fiz alguns jogos, mas nada de federado a nível. Exatamente. Federado.
Portanto, para início de conversa, para quem não conhece tão bem, eu te digo que fizesse uma breve biografia pessoal do que é que tens feito ao longo da tua vida até chegar aqui ao União Santarém, sendo que depois já vamos abordar mais em concreto a tua chegada aqui ao clube.
Então, o que é que eu posso dizer da minha pessoa? sempre fui uma pessoa dedicada ao desporto, não praticando federado, mas ia praticando e jogando à bola com os meus amigos. Muito, na minha infância, muito na Associação Académica de Santarém, pela ligação que o meu pai tinha naquele momento lá, mas sempre com ligação forte ao Santarém, porque foi ali que ele começou como sénior e depois como treinador. E o que é que eu posso dizer mais? Com o nascimento dos meus filhos, os miúdos queriam ir para a bola, foram para, na altura a União não tinha formação, foram para a académica, e eu comecei lá a ajudar sempre no que podia, até ingressarmos aqui no Santarém.
Okay. Como eu disse na apresentação, tu és massagista aqui no clube já há alguns aninhos. Como é que surgiu este interesse pela área da massagem?
Pá, foi assim um bocadinho espontâneo, porque eu na altura estava a tirar uma ação de formação profissional de auxiliar de técnico de saúde e recuperação física. Uhum. E na altura o meu filho tinha tido uma lesão grave aqui num treino na União, onde fez uma ruptura de ligamentos cruzados. E eu na altura já não tínhamos ninguém aqui, era só o Hermínio. O Ruas era o coordenador naquele tempo, e eu assim que terminei a ação de formação, liguei a ele: olha, se precisares de alguém para ajudar, estou aqui eu. Uhum. Como precisa, sabia que o clube só tinha o Hermínio, não tinha mais ninguém.
Exato.
E eu, por que não? Falei com a minha esposa, ela concordou logo plenamente. Vamos lá começar esta aventura. Um pouco sem saber, sabendo o básico de como se faz uma massagem, como se faz uma recuperação física de um atleta, mas aos poucos e poucos ir aprendendo. Foi bom porque nesse ano também inclusive entrou o massagista, que era o Manuel Mendes, que já tinha estado muitos anos na União de Santarém, com uma experiência tremenda que me ajudou muito e aprendi muito com ele. No ano seguinte teve um outro massagista cá, fisioterapeuta, que tinha estado já noutros tempos no Sporting. Aprendi mais umas coisas com ele e aos poucos eu fui, com os conhecimentos que eu tinha, com aquilo que eu ia interiorizando deles, fui aprimorando as minhas técnicas. Até hoje.
Portanto, podemos afirmar que o teu interesse pela área, e em particular pela vertente esportiva, deveu-se também muito ao teu passado enquanto jogador na Académica, embora não federado, o facto do teu pai ter estado muito tempo ligado, e depois o facto dos teus filhos também terem verdade pelo futebol. Sim. Isso fez com que tu ganhasse um gosto especial pela massagem na vertente esportiva.
Sim. Até porque depois tenho alguns amigos que estão na área, né? Eu nunca posso esquecer que é uma das minhas referências, um dos meus grandes amigos. Fazemos anos inclusive no mesmo dia, o Zé Grujão, o Zé Constantino. E muitas das vezes ele mexeu aqui com aquelas mãozinhas pequeninas dele e bem me fez.
Tu comentaste há pouco, ao fim e ao cabo, como é que se deu até a entrada no União de Santarém, mas explorando agora um pouco mais esse assunto. Portanto, os teus filhos vieram para aqui, tiveram uma lesão, acabaste a tua formação, na altura falaste com o Mário Ruas, que uhum. querias, de certa forma, ajudar naquilo que fosse possível o clube, falaste com a Andreia, a tua esposa, mas como é que foi todo esse processo? Como é que a família reagiu? Como é que tu próprio encaraste esse desafio?
Eu, para mim, foi mais um desafio, porque eu, quando entrei aqui para a União, vim com os miúdos. Na altura foi-me proposto, mais por causa da equipa do meu filho de iniciados, ser delegado da equipa. Entrei logo a pé juntos aqui dentro, entrei logo de cabeça, nem fui papai, Exato. Fui logo diretamente para o banco. O meu gosto está no eu adoro futebol, eu vivo futebol. E depois o meu gosto por estar no banco é sempre diferente do que estar na bancada. E eu já tinha estado na bancada e não gostava às vezes das minhas facetas nem na bancada. É o que às vezes digo aos pais. Os pais é que estragam às vezes isto, porque a gente tem atitudes que não devemos ter. E estando lá dentro via a coisa de outra forma. E estava no meu meio ambiente.
Sim, ao fim e ao cabo, tu estando no banco, tendo a responsabilidade de ser delegado, exatamente, o comportamento e a postura é completamente diferente.
Tem
que estar o exemplo.
Temos muitas vezes que engolir em seco, às vezes não dá. Muitas das vezes não dá, mas pronto. Faz parte disto.
O futebol é emoção.
Exatamente.
Faz parte.
E, como estava a dizer, comecei logo como delegado, tive ali três ou quatro anos, como delegado das equipas onde militavam os meus filhos, até surgir essa oportunidade, há três, quatro anos atrás, de entrar para massagista.
E vamos agora precisamente entrar mais nessa questão. Como é o teu dia-a-dia no clube? Normalmente, em que dias é que estás na Ribeira Auxiliar de Formação? A que horas é que chegas? A que horas é que sais? O que é que fazes no teu dia-a-dia? Porque não fazes só também massagens.
Não.
Tu não fazes só massagens.
Eu faço um bocadinho de tudo aqui. Como diz alguns amigos aqui dentro, é tipo um PPTO. É para a porta da obra. E ajudo muito a Andreia na área que ela está aqui mais dentro a fazer de tratamento dos equipamentos, mas não sei o quê. por norma, ao final da tarde, nos dizem que cá tenho que estar, estou no posto médico, fazer a recuperação física dos atletas que tenho que fazer, ou fazer alguma vigilância de algum atleta. Mas depois tenho a outra parte, da parte da rouparia, né? Vou preparar os equipamentos para as equipas para o fim de semana, porque ela nem sempre está presente devido ao horário de trabalho dela, nem sempre consegue estar presente na Ribeira. Isso eu que vou fazendo. Nos períodos da manhã, de vez em quando, mais à segunda-feira, como os equipamentos vêm dos fins de semana, venho à segunda-feira buscá-los, lavá-los, porque a gente não tem ali, temos ali uma máquina de lavar e uma máquina de secar, mas dá para o desenrasco, para lavar a quantidade de equipamentos que a gente tem é impossível.
Sim,
não é?
E só para terem noção, nos séniores são pelo menos 3 ou 4 máquinas de lavar e de secar. É só uma diferença abismal.
A gente aqui é os equipamentos de duas equipas, de uma equipa de iniciados, de duas equipas de juvenis, a equipa de júniores, a equipa de séniores B. Quando as equipas da formação utilizam os equipamentos alternativos, são mais os equipamentos alternativos. É os esqueletos que deviam ser, o ideal seria ser lavados diariamente.
Exatamente.
Não é possível, mas vai-se fazendo um esforço para que eles estejam minimamente em condições para os atletas nos poderem usar. É basicamente é isso. De vez em quando venho aqui de manhã, faço o que tenho a fazer aqui. Ao final do dia estou ali com a malta no posto médico, brinco um bocadinho com os miúdos, falamos um bocadinho dos jogos do fim de semana, fazemos as previsões para o fim de semana seguinte. É muito isso. É o convívio, acima de tudo.
E sobretudo é aquilo que fica. São as amizades, são os conhecimentos que travas com as pessoas, sejam atletas, treinadores, delegados, etc. Isso é algo que tu encaras sempre com muito carinho, certo?
Sim, sim. É das coisas boas que o futebol nos traz, é isso. O futebol e o desporto em geral, mas neste caso concreto o futebol, é isso que nos traz, é as amizades que depois ficam para a vida, né? Eu, desde que estou aqui, como estou mais dentro deste mundo diretamente agora, tenho às vezes encontrado aí amigos que já não vi há anos, dos tempos da escola que chegaram à bola comigo e que brincávamos e de escola, e mano, que aqui agora estão aí com os filhos noutras equipas e às vezes cruzamos. Epá. E eu, há tantos anos que não te via. O futebol traz isto, traz a amizade, traz o convívio, recordações de outros tempos. Fabuloso.
E pegando precisamente nessa questão do facto de conviveres e falares com os miúdos, já passaram por ti imensos atletas, os mais diversos escalões ao longo destes anos. Infelizmente sabemos que as lesões fazem parte do desporto e em particular do futebol, e infelizmente também já tivemos alguns casos de lesões um pouco mais complicadas a nível dos nossos atletas da formação. E nesses casos de lesões mais graves, que tipo de acompanhamento é que fazes com os miúdos? Procuras falar com eles, incentivá-los, puxar o moral para cima, tentar mostrar que, ok, isto aconteceu, mas não é o fim do mundo, quando és porque já estás de volta a pisar os relevados. Como é que tu lidas com esses casos das lesões mais graves? Porque ao fim e ao cabo, estes miúdos, eles querem jogar futebol e de repente se calhar ali com 13, 14, 15 anos vêm separados durante meses e aquilo no psicológico mexe muito com eles. Já mexe com um jogador sénior, então com o miúdo da formação mexe ainda mais. Como é que é a tua relação com os miúdos nesses casos?
A gente tivemos aí já nos últimos 2 anos, provavelmente, foi o período em que tivemos mais lesões graves. O ano passado, mais o ano passado e até este ano. Este ano então foi um ano complicado nesse campo. O ano passado tivemos uma miúda da nossa formação que este ano voltou a lesionar-se com gravidade. Retornou há pouco tempo. Chegou-se a pôr a possibilidade de cirurgia e tudo em cima da mesa. Inclusive o doutor Luís Tomás, que nos acompanha como médico na formação, mais na parte clínica lá na ortopedia no hospital, é que disse logo a ela, ele é que falou com ela. Eu depois no fim é que a aconcheguei para ela. Entretanto as coisas foram passando. Ela deixou de fazer o tratamento específico que estava a fazer aqui connosco, porque seria para uma cirurgia tínhamos que aguardar por todos os trâmites normais. Acabou por não ser necessário, foi bom.
Exato, sim.
Bom para ela e bom para poder voltar à competição e aos treinos. E tivemos a situação do miúdo dos nossos iniciados, logo no início da época, com uma lesão grave no joelho, que depois, com uma infelicidade dele, ainda fez pior porque teve um trambolhão fora do clube, teve que ir à faca, como a gente diz.
Exatamente.
Teve uma paragem longa de 10 meses, começou a treinar há cerca de um mês. Já jogou agora aqui o último jogo do campeonato dos iniciados. Jogo eu que teve neste fim de semana num torneio. Mas foi um longo calvário. Eu fui acompanhando à distância porque ele depois não fez a recuperação física connosco. Fez fora, mas fui trocando mensagens com o pai dele, com o próprio treinador dos iniciados, o André Guerreiro, tentando saber algumas coisas dele, como é que ele estava. E passou. Ele agora, quando veio, o primeiro dia, quando veio, veio logo ter comigo. Está a agradecer como é que eu ia dizer?
A preocupação
que tive com as mensagens que ia trocando com o pai dele e tudo. E a atenção que tive com ele nesta fase. Porque na primeira fase nem fui eu que fiz o tratamento. Fase inicial, quando ele se aleijou, nem foi passada por mim. E é isso. Quando eles... O que é que a gente pode dizer? Que nos miúdos, quando eles têm estas lesões, a gente tem que tentar-lhes passar um bocadinho de carinho e passar a mão para as costas, explicar-lhes que isto são situações que acontecem no futebol, é parte má.
Exato.
A parte má do futebol é esta, mas que são novos, mas é primeiro pôr a saúde em primeiro lugar e fazer a recuperação física, e depois então voltamos, tem muito, muito para andar.
Atrevo-me a dizer que às vezes... Nestas idades o trabalho é quase mais psicólogo do que propriamente massagista.
Nesta fase, nessas situações é. Aquelas lesões médias graves que a gente consegue, que é roturas de aquelas micro-roturas musculares, essas coisas, a gente faz o tratamento todo ali connosco, e é um período às vezes 2, 3, 4 semanas, depende da extensão da lesão. Mas vamos sempre ali conversando com eles, para eles não desanimarem, para ser guerreiro.
Sim, sempre importante. Ao longo da nossa conversa, já fizeste muitas menções aos teus filhos, à tua esposa, à Andreia. Isto, para quem não sabe, a família do Gonçalo tem uma longa ligação ao clube. Os teus filhos, o Henrique e o Rafael, já jogaram no clube. O Rafael, neste momento, é inclusivamente adjunto nas escolinhas.
Nas escolinhas.
Exatamente. A Andreia, como tu disseste, também é pau para toda a obra aqui no clube. Tem um significado especial para ti teres vivido praticamente todos estes anos do União Santarém junto à tua família?
Tem, porque a União de Santarém não me diz algo só agora, já vem do passado, dos meus tempos de miúdo. Lembro-me, em miúdo eu comecei, brincava na escola agrária, nos jogos quando o meu pai estava na académica, mas o meu pai tem um passado todo como atleta Na União de Santarém. Meu pai jogava nos Leões de Santarém a quando da fusão dos dois clubes, e entrou para a União, veio depois mais tarde para, nem sei se ele na altura passou logo, eu julgo que sim. Eu tenho lá fotografias inclusive da primeira equipa da União de Santarém em que ele está lá. Portanto, eu julgo que seja da primeira equipa da União de Santarém, para as histórias que ele me contava. Sim, e sim. Tudo.
Se for 69-70 é de certeza absoluta a primeira equipa.
E sempre tive uma ligação forte. Eu lembro-me quando em miúdo íamos para a bola na escola agrícola de manhã, e à tarde era chando as padeiras ver a União de Santarém. A União de Santarém jogava aqui, íamos ver a União aqui. A União ia fora, eu ia com o meu pai fora. Ou seja, sempre tive uma ligação forte com o clube. E os meus filhos, quando começaram a jogar a bola, a União não tinha formação, tiveram que ir para a académica. Mas o meu pai sempre teve o sonho de os ver com a camisola da União vestida. E ao fim de 7, 8 anos na académica, a União voltou a ter aqui, e o meu filho mais velho, na altura, estava um pouco insatisfeito com o que estava lá a passar. E por aí veio ter que dizer: pai, então se eu fosse à União experimentar? E eu: vamos lá, mas no final da época, eles vão começar os treinos de captação agora, provavelmente. Viemos aqui um dia à União fazer um treino, fez 2 treinos nessa semana, a equipa participou num torneio logo naqueles torneios de final da época, sim, sim. De um dia ali em Almeirim. E ele foi logo lá. O avô, para o meu pai, foi a melhor coisa que podia ter visto, viu os filhos, viu os netos, com as duas camisolas dos dois emblemas da cidade que lhe, dizem, que lhe diziam muito, né? Porque o meu pai era uma pessoa do desporto, uma pessoa da bola. E nunca fez distinção entre a União e a Académica. Naqueles tempos também não havia tanto.
Sim, como
a rivalidade que existe hoje. E hoje é um pouquinho. Nem é saudável nem nada.
Concordo.
E naquele tempo eu vivia os dois clubes de uma forma bastante, bastante forte. Hoje em dia vivo mais a União. Porquê? Porque a Académica também já não me diz grande coisa hoje em dia. Mas não deixa de ter uma simpatia para aquele clube. Mas. No fundo, já vem de... Ele é que nos transmitiu o carinho para a União, o amor para a União. Depois de estar aqui, mais fácil estar. Isto é uma família. É uma alegria estar aqui todos os dias, o convívio com esta gente. É fabuloso. Os miúdos, mesmo eles, alguns quando vão, quando nos encontram, vêm... Ainda ontem houve um miúdo que já não está cá, veio ter comigo. Isto é aquelas coisas que nos dão prazer e que nos fazem continuar a andar aqui todos os dias.
Que balanço fazes dos anos que tens passado aqui na União de Santarém?
Eu faço um balanço positivo. Apesar de todas as circunstâncias e todas as coisas que foram acontecendo nestes últimos anos, as poucas condições que a gente tem ali no departamento médico para trabalhar, mas é o que há. Esperamos que brevemente isto mude um bocadinho para melhor.
Era importantíssimo, era.
Era bom não só para nós, mas principalmente para os miúdos. E eles é que estão lá no campo.
Ao fim e ao cabo, é que sou o mais importante.
Mas nós tendo melhores condições ali para nós seria excelente. Agora, isto tem sido um processo engraçado, porque começámos. Eu lembro que quando vim para cá não havia departamento médico, havia uma marquesa que estava lá colocada dentro de um contentor e era o Irmirinho na altura que lá estava, coitado.
Sim.
Não tinha nada, era as mãos dele para fazer as massagens, trazia uma coisa de água quente, para aquecer a água, um fervor para aquecer a água, para fazer quente aos miúdos com a toalha dele. No verão, aquilo era um calor tremendo, e eu lembro-me dele tirar a marquesa para a rua e para fazer ali os tratamentos à malta. No ano em que eu entrei, felizmente, já tínhamos aquele outro contentor mais pequeno, onde está a sala de reuniões, onde temos agora a rouparia, que eu também, entretanto, mudei o posto médico para um outro contentor, para ficarmos com um espaço mais amplo, para termos tudo junto, porque não tínhamos. Inicialmente tínhamos uma salinha pequenina, com duas marquesas e um frigorífico lá dentro e dois armários, a gente nem se conseguia mexer lá dentro. Depois, mais tarde, falei com o Rui Manhoso na altura, ver se havia a possibilidade de colocarmos uma outra marquesa na sala de reuniões. Assim foi feito, pá, mas era complicado. Às vezes os treinadores estavam lá e a gente estávamos lá. Não era fácil. E durante esta época, à meia da época, eu comecei a pensar, espera lá, a Andrea está sempre a queixar que os miúdos entram lá por dentro do contentor da rouparia, andam lá a mexer naquilo tudo. E tal seja, a gente inverter essas coisas. Passar a rouparia para este lado onde está o posto médico, fica ao lado da sala de reunião, já ninguém entra ali. E eu fico lá do outro lado. O espaço é maior, tenho as três marquesas, tenho lá o meu material todo. E assim foi. Com a concordância do Rui Munhoz na altura, avançamos para isto.
E assim fica tudo mais organizadinho.
É, sim, sim. Em termos de condições, o outro contrato era um bocadinho melhor, o outro não temos nem frio, não tínhamos tanto frio, nem tínhamos tanto calor ali. Este não, este é pura chapa. Mas pronto, em termos de espaço é muito melhor. Sim. E os próprios miúdos dizem isso.
E veste a fazer isto durante mais tempo?
Pois.
Ao fim e ao cabo, tu gostas disto, como tu disseste, gostas das ligações que querias aqui. Portanto, tu vês-te a fazer isto durante mais tempo aqui na União Santarém?
Vejo, e já por diversas vezes disse, vejo-me e vejo-me aqui. Dificilmente me vejo aqui, eu vejo-me fora daqui. Já tive, eu lembro quando o Manuel Menos saiu daqui da União, foi para o Mocerriense, deu um tempo de volta de mim, anda para o pé de mim, eu ajudo-te a ensinar-te mais umas coisas e estamos bem. Eu disse sempre, não quero. Também tenho um amigo que, que é massagista lá na Académica, também muitas vezes já veio de volta de mim para ir para lá. Estou na União, estou bem na União, é a minha família e é aqui que eu me vejo. E dificilmente, muitas vezes começo a pensar, e se fosse para o outro lado? E se conjugasse dois clubes como alguns fazem? Mas penso, não consigo, é a União, eu não sou capaz de estar, eu estou tão habituado. No dia a dia, mesmo quando venho aqui à Ribeira, quase sempre ando com qualquer coisa da União, ou a camisola, ou as calças de fato treino, ando sempre com qualquer coisa da União. E a minha muitas vezes diz, vais à rua, mas tu não tens mais nada para vestir. Sinto-me à vontade e sinto-me, dá-me prazer ter as cores da União vestidas. E depois penso a pensar, mas eu não consigo ver com o fato de treino de outro clube, a não ser com o da União de Santarém. Neste momento a União é o meu clube, acima de tudo, de qualquer outro clube a nível nacional. Eu sou muito benfiquista, mas a União para mim é tudo. E só não tenho mais hipótese de ver os jogos em cima lá dos sénios, porque para
sim, a formação é. Não é fácil
conseguir. E eu gosto, e dá-me prazer também estar aqui. E é diferente estar aqui do que lá em cima. Mas tinha comecei lá em cima, fiz lá para a época, uns dias para a época, não. É completamente diferente. Aqui, não sei, é o hotelã, é diferente. Aqui temos a nossa grande preocupação, aqui é mais os pais, que são miúdos. E quando os miúdos entram ali, é os pais a estarem lá, em cima da gente, quando não deviam. A gente muitas vezes devíamos dizer, olha, saiam, não podem estar dentro do posto médico, aqui é só para os miúdos. E muitas vezes não o conseguimos fazer, outras vezes somos nós que os próprios também chamamos. Completamente diferente lá em cima. São responsabilidades diferentes. Lá em cima são adultos, aqui são crianças. Lá há outras questões envolvidas que aqui não há, né? Mas vejo-me só na União de Santarém, mais nada. Enquanto me quiserem cá, eu estou cá. No dia que não me quiserem cá, olha, passar a ser um adepto da União de Santarém só.
Gonçalo, estamos aqui a chegar ao final da nossa conversa. Nós terminamos sempre com aquilo que chamamos uma história sagrada de balneário. Não és atleta, não foste atleta federado, como disseste, mas durante estes anos ao serviço do União de Santarém enquanto massagista, ou até mesmo como delegado, tens alguma história engraçada que possas partilhar connosco para terminarmos em beleza esta nossa conversa?
Tenho aqui uma história ou duas. Uma como delegado, outra como massagista.
Olha, boa, boa. Uma de cada, é bom.
No último ano de juvenis do meu filho Henrique, num jogo já não sei com quem, para o miúdo não fazia gols a ninguém. Não fazia. Mas nos iniciados já tinha feito por duas ou três vezes golo, mas golos que a gente diz que é aqueles golos do outro mundo. Uhum. Os treinadores diziam, tu nunca fazes golos, mas quando fazes é para levantar estádios. E tenho uma situação nesse jogo, epá, que é engraçada, uma situação qualquer ali de jogo com um atleta nosso. Há ali umas picardias e depois há umas bocas do banco. Eu, inclusive, alternei-me, passou-me um bocadinho a carapuça e passei um bocadinho os carretos e mandei ali uma boquinha ou duas ao árbitro. O árbitro vem, mas em vez de mostrar amarelo a mim, mostra o meu guarda-redes que está sentado no banco. Não tinha culpa nenhuma. E eu ri-me. A vontade que eu tive. Eu nem me lembrei de dizer, olha, não foi ele, fui eu. Não, a vontade que eu tive foi desmanchar-me a rir. E o miúdo ficou, mas o que é que eu fiz? E eu, deve ter feito alguma coisa, o árbitro era amarelo. E eu ri-me tanto, os colegas do banco riam-se. Entretanto, na sequência daquilo, a bola sobra ali na lateral, junto ao nosso banco de suplentes, e o meu filho está a cruzar a bola. Bem, faz um golão. Sem querer, faz um golão, a bola no mesmo ao ângulo. Epá, só sei que a equipa aqui toda em cima, eu estava no banco, esqueci que tudo, desatei a chorar, a correr direito a eles. Coisa incrível. No o ano passado, já como massagista, epá, uma situação que eu até aí no nosso jogo dos iniciados C, e eu tenho um atleta meu que precisa de assistência. Eu entrei para assistir, vim para fora, acabei a assistência ao miúdo, depois estive ali 2, 3, 4 minutos, braço no ar, para o árbitro a chamar por ele, para o miúdo entrar, o jogo parou 3 ou 4 vezes, e ele nem uma nem duas, e eu, o que é isto? Está a brincar, estamos, o miúdo está a recuperar, estamos aqui há tanto tempo, ele já olhou para a gente não sei quantas vezes, depois fiz sinal ao fiscal de linha, e disse, olha, então, o teu colega está a gozar connosco, não, está-nos farto de ver aqui, o miúdo está pronto para entrar e não entra. O gajo vem ter comigo, mostra-me cartão amarelo, pelo palavreado, tipo, não sei o quê. Mas não disse nada de especial, só perguntei se estava a brincar com a gente ou não. Lá deixou o miúdo entrar. Eu venho para o banco, naquela sequência há um miúdo nosso que faz falta e é expulso, portanto, uma série de coisas seguidas, e eu não me apercebi, Quando chego ao banco é que eu perguntei ao treinador o que é que se passou. Ele, foi expulso. Depois ele diz, o jogo já está difícil. E ele está a inclinado. Mais ainda, disse o treinador. Eu, entretanto, estava de costas para o campo, a arrumar já o meu saco. Quando volto para trás, vem o árbitro a vir direito a mim, cartão vermelho. E eu, mas porquê? Acontece, no momento em que o treinador diz aquela frase, o fiscal de linha está a passar ao lado, eles têm a auricular,
exato.
O outro ouviu, como eu tinha acabado de ver amarelo anteriormente, pensou que fosse eu. E eu, mas eu não fiz nada, estou de costas. Lá se passou. Conclusão, no final daquilo, lembrei, e agora? Como é que é à tarde? Eu tenho um jogo para ir fazer da parte da tarde do feminino na escola agrária. Assim, já não posso ir. Fosse só amarelo, ainda podia. Agora, o vermelho é... Fui logo ter com o Leonel Madrugo, o que a gente vai fazer? E ele, então vais, mas não vais para o banco. E eu, pois, lá terá que ser. Preocupado, telefonar para o delegado da equipa, tira-me da ficha de jogo, para não haver problemas, risco o meu nome, eu vou lá, faço a assistência que tiver a fazer antes do jogo, me intervalo lá outra vez. E assim foi. Situação que, opá, eu nunca tinha levado um amarelo, no mesmo jogo levo um amarelo e um vermelho, estás a ver? Faz parte do jogo.
Exatamente, faz parte.
Connosco massagistas, não é frequente acontecer. Mas já vi situações de acontecer. E muitas das vezes são eles próprios que provocam. Eu não gosto de falar de arbitragem, mas às vezes é com o calor do jogo, a gente tem de assistir, eles estão-nos a pedir para tirar os miúdos do campo e eu muitas vezes digo a eles, faz o teu trabalho, eu faço o meu. O meu atleta sai do campo quando ele tiver em condições de sair do campo. Ponto.
Gonçalo, obrigado mais uma vez por teres aceitado o nosso convite.
Foi um prazer.
Foi uma conversa muito interessante e muito emocionante que tivemos aqui contigo. E para terminar, vamos dar conta da agenda da nossa formação. Neste caso, os jogos oficiais da Associação de Futebol de Santarém já terminaram para esta época de 2025-2026. Ainda assim, dar nota que no próximo dia 10 de junho, quarta-feira, irá realizar-se a União Summer Cup na Ribeira de Santarém a partir das 9 da manhã, nos escalões de sub-10 e sub-11, sendo que irão participar, obviamente, para além das nossas equipas, a Escola de Futebol de Alcanena, o Oriquense, Águias de Camarata, Atlético Riachense, Amora Correia, Arsenal 72, Estoril Atlético Clube e Núcleo Sportingista de Rio Maior. E fica aqui o nosso apelo e o nosso pedido para que os adeptos venham apoiar estas nossas equipas neste troféu de verão organizado pelo clube. E está dado assim o apito final nesta edição número 107 da Hora da União, uma produção do Departamento de Comunicação da União Desportiva de Santarém, desta vez com a apresentação de João Diogo Carvalho, cuidados sonoros a cargo de Paulo Carvalho e de edição de Filipe Charana. Contamos como sempre convosco na próxima emissão e até lá, os votos de uma fantástica semana e as melhores orações unionistas.
Viva a União, viva a União. A Hora da União, magazine semanal com a atualidade da União Desportiva de Santarém.
Viva a União,
a Hora da União.
Levar bem alto o nome de Santarém.